Rádio Federal, do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759. Rádio é Federal. A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestablo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Sei que eu acho que eu vou espirrar. Passou. E aí, bom dia, ouvintes da Rádio Federal, amantes do Enerdizando, é sério.
Você falou que tá com a hora que eu soltei o botão.
Eu falo aqui, tipo, eu acho que eu vou espirrar. Mas nada aconteceu, foi alarme falso, tá tudo bem. Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, começa mais um episódio do Enerdizando, hoje o episódio 109. Vamos falar sobre lançamentos, aqui comigo, como sempre, Diego Dil, também conhecido como Baconzitos. Ali no painel do Homem-Pássaro, Plínio Peru. Oi. Ele veio correndo pra abrir a porta pra gente.
É nosso maratonista.
Cavaleiro solitário. É, maratonista, né? E isso, eu aqui com vocês, Nestablo Ramos. Certo? Hoje temos convidados especiais, como sempre, Cássia Monteiro aqui, do livro Soberana, Ascensão da Rainha de Marte, e Eduardo Schlosser com a gente lá de Recife, para falar sobre Zé Gatão. O lançamento já foi lançado, já deve estar nas lojas. Mas antes, vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, gente, todo mundo curte!
Curte!
E o cara, ele mandou bem nessa música, hein? Porque assim, é um desenho. Já estamos lá?
Já!
É isso aí, episódio 109. Acabou as músicas, estamos de volta com o Enerdizando 109. Vocês ouviram aí DuckTales. E qual foi a primeira?
A primeira.
É isso aí.
Sig Stardust com
DuckTales. DuckTales, que é uma música contagiante. A gente tava falando sobre ela aqui, um desenho bacaninha. E a trilha de abertura é essa aí, você ouviu, só que é claro que ela não é a trilha original. Teve um cara, eles chamaram um cara, que provavelmente deve ser um cantor, e ele fez a interpretação. Fez a interpretação da música, né? E ficou. Ficou muito bom, cara, assim.
Não, eu acho que quem fez essa gravação é o cara do que fez o Bozo. Como é que é o nome dele, velho?
O cara do Olhinho Clarinho. Ricardo? Luiz Ricardo?
O Luiz Ricardo?
Sério?
Presta atenção na voz, velho, depois. É a voz do Bozo.
Por isso a garotada só quer DuckTales. Pô, ficou massa. Bom,
o cara manda bem.
Vamos investigar isso aí, viu? Investigação Enerdizando. Vamos investigar quem foi que cantou essa música aí. Se foi o Luiz Ricardo, né? Paulo Ricardo é o outro.
Paulo Ricardo é do...
fala meio rouco,
assim. Paulo Ricardo é do RPM.
Exatamente. É ele mesmo. Então é o Luiz Ricardo. Né?
Uhum.
Vamos descobrir se foi esse cara mesmo depois.
Agora eu acho que eu achei o jingle pro Enerdizando Inbox.
Ah, é?
Qual? Esse aqui, ó.
Bota aí.
Deixa eu ver se eu abro aqui. Funciona antes, cara.
Ah! Bota só aumenta o volume. Aí. Ah! Sensacional!
É o olho de Pantera, mano.
Cara, a pregnância desse som é tão grande, né? Ele tá embutido na gente. Eu acho que a molecada hoje já nasce, porque o pai da molecada de hoje, com certeza, enquanto fazia eles lá,
brincava
com e assistia esse desenho. Então tá no DNA do cara, passa pro moleque. O moleque já nasce. Quem é que não conhece esse som aí? Pra quem não sabe, pra você aí, nerd, que não é tão experiente assim, tá certo? Mas ainda há esperança, nós estamos aqui pra ajudá-lo. Afinal de contas, nós potencializamos o nerd em vocês, né? Esse barulhinho que vocês ouviram é o barulhinho de quando o Lion saca lá a espadinha justiceira e ele vai chamar os Thundercats. É só esse... Pra você pode não significar muita coisa, mas pra gente significa muito, ok?
Tem aí também.
Sensacional, por mim tá aprovado.
Quando detecta perigo também, o olho de Tandera faz a mesma
coisa. É, exatamente. com a espada, tá falando, Lion, seu cagão, presta atenção que o perigo
vai
tá chegando.
Vai dar zica.
Entendeu? Tipo, Homem-Aranha tem um sentido de aranha, o Lion tem a espada justiceira.
Pô, pensei nisso agora, cara, eu ia falar isso agora, tipo, é o sentido aranha traduzindo, da espada justiceira.
Traduzindo, é isso daí. Muito bem, hoje nós temos lançamentos, o nosso flyer foi elogiado aí, nós colocamos um ônibus espacial
pra lançar. Muito bom.
Só o vídeo falou, adorei a ideia. Valeu. Tamo lá, o ônibus espacial partindo para o espaço, entendeu? Carregando Eduardo Schlosser lá dentro e nossa amiga Cássia Monteiro, que são os dois escritores, artistas, que estão publicando suas obras agora, publicaram recentemente os livros. Estamos aqui com Soberana, A Ascensão da Rainha de Marte, e o Eduardo vai falar com a gente pelo Skype, Pedro Perru. Veja se ele já está online aí. Peça para ele aguardar um pouquinho, nós vamos começar aqui com a Cássia. Depois a gente fala com o Eduardo e depois a gente vai fazendo mistureba e vamos misturando e fazendo várias perguntas. Se você quiser mandar uma pergunta pra gente aqui, pra gente fazer pros nossos autores, é muito simples.
É só você entrar
ler a cola
no Facebook da rádio, facebook.com/radiofederal, ou no Facebook do Programa Energizando, facebook.com/programaenergizando. Tem o e-mail também, contato@radiofederal.com.br. Tem o Twitter, @radio_federal. Tem o Instagram, @radiofederal, tudo junto. Tem o Skype, @radiofederal, tudo junto. E tem o telefone, se você for corajoso, que é 61-3522-6759. E a senha do Wi-Fi da Rádio Federal é... Não, não pode.
Não, isso não pode. Quem disse que não pode, né? Ah, a gente tá aqui pra quebrar a regra. Vamos
se
falar.
Se você pegar aí...
Senha da rádio, é.
Se pegar daí, né? Tá sussa.
Tá um monte de gente, um monte de negro aqui lá de fora.
Na olhando.
É, tipo, acessando. Ah, eu sei que aqui... Ah, pô, o salão de beleza que tem aqui no final do corredor aqui. Todo mundo acessando. Imagina, né, cara? Então é isso aí, pessoal. Temos várias novidades no site. Depois dá uma olhadinha lá. Estamos com os releases das obras de José Gatão, Daqui até a Eternidade.
Uhum.
Tá lá o release lá no site Energizando. Entra lá pra você dar uma olhadinha. E o da Soberana, Ascensão da Rainha de Marte, também tá lá. Dá uma olhadinha. Acessa aí energizando.com.br. É energizando.com.br. Entra lá pra você conferir. A gente também tá lá com o nosso... A nossa crítica sobre o Terminator Genesis, que estreou agora essa semana, a gente assistiu aí de primeiríssima mão. Tá lá, sem spoilers, pode ficar tranquilo. Dá uma lida lá pra você conferir. É, fomos criticados pelo que nós escrevemos essa semana, mas o que eu tenho a dizer é: nós dizemos a verdade, doa quem doer. Se você quer conferir, dá uma olhadinha lá depois e comenta também se você quiser, tá certo? E é isso aí.
Exatamente.
Vamos lá então. É. Dona Cássia Monteiro, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia pra todo mundo aí, tá ouvindo.
Estamos felizes por você estar aqui no Nerdizando. Eu estou vendo a sua cara de satisfação. Você trouxe aqui o nosso exemplar de Soberana, publicado pela editora Draco, não é isso?
Isso mesmo.
Ô, Cássia, conta um pouquinho pra gente da história, assim. Tem quanto tempo que você escreve? Antes, dá assim... Não adianta mentir, porque a gente tem conexões lá na inteligência brasileira. A gente pode descobrir isso facinho.
Também certo? Conhecido como internet.
É, exatamente. Diz pra gente aí como é que foi que você começou, de onde veio essa paixão. É uma ficção científica, não é isso?
Esse livro é, mas eu comecei a escrever quando eu aprendi a escrever, na verdade. Então tem umas histórias maravilhosas, assim, tipo legal, a Foca legal. Lívia, que é uma foca que morava na floresta. Eu acho que é a única foca que mora
assim
na floresta.
Que começa. Não.
Na floresta?
Na floresta? Não, isso eu não acho esquisito, não, tá? Esquisito se você falar se ela mora na floresta e ela tiver, por exemplo, Wi-Fi na casa dela, aí a gente é esquisito.
Mas, sinceramente, a história dela. Eu levo pra mim a máxima entre a briga da bolacha com biscoito. É bolacha ou é biscoito? É. A bolacha é minha, se eu quiser eu chamo de Clemson.
Exatamente.
A foca é dela, pode morar
onde é. Tá certíssimo. Eu acho que é isso mesmo. Por isso é que eu acho muito fácil da foca morar na floresta. Não vejo problema. Qual o nome da foca?
Lívia.
Lívia. Tá bom, fale
E aí chegaram os caçadores, ela ficou com medo que eles iam matá-la pra comer.
Essa foi a primeira história que você...
Foi que eu achei lá em casa. Também tem a da biblioteca misteriosa, que sumiram livros e a... A moça achou embaixo da cama e chorou muito. Assim, o final.
Mas é assim que tudo começa. Esse processo de... Por que, que a gente pergunta sobre como é que você... Como e em que circunstância você começou a escrever? Porque tem muita gente que começa a escrever e às vezes acha que... Ah, eu não sei se eu comecei da forma certa, o meu tipo de história era assim, o meu tipo de história era assado. Então, quando essas pessoas, elas conhecem outras, que, onde o processo de criação, né, é parecido com o seu, isso é meio que libertador. Eu já ouvi isso assim, já em eventos que eu já fui e tal, e às vezes a pessoa vem conversar comigo e eu vejo que isso é muito forte nas pessoas. Às vezes a pessoa começa a escrever, não importa quantos anos você tem, você começa a escrever e às vezes você acha que aquela tua ideia eu não vou taxar de nada, tá? A ideia é um pouco mais assim, é um pouco mais assado, e talvez ela seja assim e alguém goste dela assim, ou alguém não vai gostar dela assim. Então é só pra dizer que isso não tem importância. O importante é você começar a escrever. Por isso que eu tô te perguntando.
Não, mas quando... Eu sou da era, assim, meio pré-internet, né? Na hora que... Eu não tinha internet em casa até mais ou menos 13 anos. E eu comecei a escrever mesmo livro, que eu fui sentar pra... Vou escrever um livro. Depois que eu li O Caso dos 10 Negrinhos, da Agatha Christie, que foi com 11 anos. Meu pai trouxe da biblioteca do trabalho dele. Ah, leia aí. E eu li, gostei. É um livro que tem um final... surpreendente. E aí eu, vou escrever um policial. Aí comecei a escrever igualzinho a Agatha Christie, né? E só depois que eu fui ter internet é que eu fui começar a interagir com outros escritores. Só mais pra 2005, por aí.
Nossa, você é velho.
Nossa.
10 anos.
Traz o andador da caça Monteiro aí, Pedro, por favor.
Não, mas a viagem é a seguinte. A maioria das pessoas começa assim, né, se inspirando, né, tendo inspiração com um autor, com um escritor, com um desenhista e tal, né? E legal que a Agatha Christie é uma ótima escritora, conhecidíssima, tem vários livros dela que são assim, né, chega no final e ele tem um revés, ele tem uma surpresa pro leitor. E da mesma forma, quando eu comecei a escrever ou fazer qualquer coisa, eu também copiava, né, o estilo de outro ator. Quando tentava desenhar, copiava a Turma da Mônica, copiava os quadrinhos da Marvel.
Sempre falhei miseravelmente em copiar a Turma da Mônica, né? Fica aqueles negócios assim com a cabeça.
Mas eu acho que bom que você falou.
É difícil a Mônica.
Não, porque
tem uns muros.
A Turma da Mônica é completamente disforme, né? Amorfo, assim. Mas assim, é aquele negócio, né? Quando era moleque, começava. Era a Turma da Mônica, era o de Patinhas, era o Pato Donald, começava a copiar todos os gibis que tinha em casa.
Sim.
Né?
Sim.
E tu, né?
Isso. Não, mas isso é importante, isso faz parte do processo de criação, né? O Eduardo já tá aí?
Não.
Eduardo, cadê você, meu filho? Isso é um processo importante, porque você começa não é?
É que você vai experimentando.
Você começa experimentando, você fala, poxa, eu gosto daquilo que esse escritor ele faz, ou ele escreve, ou esse artista que desenha dessa forma. Eu, que sou, por exemplo, da área dos quadrinhos, eu também comecei copiando os artistas que eu gostava. E aos pouquinhos você vai adquirindo a sua identidade. Isso é importante também, Você vai ficando mais velho, mais maduro, as suas ideias vão mudando e você vai começando a moldar já as coisas.
É tanto que depois eu não segui no policial, eu mudei. Eu comecei mais pra livros pra jovens, até livros chick lit também. Tem alguns, fantasia, e depois mudei. Mas comecei mesmo com policial, vários projetos de livro policial. Tem até publicado, a primeira coisa que eu publiquei foi um conto policial. Na antologia que chama Beco do Crime.
Pô, massa.
Tem lá no meu site.
Pelo meu Skype. Pelo meu Skype aqui no notebook. Falei, não, fala no da rádio ali, ele vai entrar e falar com a gente. E como é que... Diga, Beco.
Eu ia perguntar, da onde que surgiu as ideias da Soberana, né? Que é a história da princesa Liarlinde. Arkandoff.
Esse nome é...
Não, é... Simplesmente tem que aprender, né? É a primeira vez que a gente tá olhando. Mas de onde é que surgiu essa ideia aqui? Veio da onde? De onde que...
A ideia de escrever o livro foi um convite, na verdade. Uhum. Eu tinha escrito dois contos para antologias da editora Draco. É o Capeta, que apesar do nome não tem nada a ver com demônios. Uhum. Na verdade é a história de um dragão. Que uma moça ganha um dragão do namorado, que gosta de viajar pelo mundo, trouxe pra ela um filhotinho de iguana negro, mas na verdade depois ela descobre que é um dragão. Ah, que ele vai crescendo. Sempre acontece, é chato quando isso acontece.
Isso é muito comum, você vai viajar de carro, aí o seu filho olha na estrada, mamãe, eu quero aquela salamandra. E ela não é uma salamandra, ela é um dragão.
É, só que ela só descobriu quando ele começou a criar asa e cuspir fogo no Yorkshire dela, então... Esse é o ponto.
Sensacional, né, Bi?
Massa, velho. Gostei pra caralho.
E o outro é o Amor nos Tempos da Artrose, que a proposta da antologia era... Meu amor é um mito. Tinha que ser um mito. Eu pensei, aí todo mundo vai escrever daquele amor da jovenzinha. Então eu vou fazer o da velha. E ela é uma senhora já que tá cansada da vida, dos jogos de bingo, e vai fazer um cruzeiro na Grécia. E lá ela conhece um senhor bonitão, que no caso era Zeus. E
massa,
vai olha morar no, lá com ele. E conhece o seu enteado, o Hércules. Então a história assim. Eles tinham. Oh,
legal,
eu tinha publicado esses dois. E que estão à venda na Amazon, se vocês quiserem comprar. E...
tá certo.
Amazon.com.br.
Em várias outras lojas.
.br na brasileira também?
Sim, sim.
Certinho, né? O Plim Perru já imprime aí um boleto, já manda pra Amazon.com.br.
Tem várias outras lojas também.
Uhum.
É, então, com esses dois contos, eles ficaram conhecendo o meu texto. Então, até uma coisa que eu sempre falo pra quem vem me perguntar, como é que eu publico meu livro? Então, começa a participar de antologia, porque é um jeito das editoras conhecerem você. E depois que eu publiquei esses dois, o Eric Novello, que na época estava na editora, surgiu com um projeto de adaptar clássicos da literatura, né, brasileira para o público da Draco, que é jovem, de fantasia, ficção científica.
Uhum.
E aí teve lá uma lista de títulos e eu escolhi O Senhora, do José de Alencar, que era uma história que eu já conhecia e gostava. Aí depois veio a missão, né? Como é que eu vou fazer Senhora para jovens e de fantasia e ficção científica? Aí eu fui buscar... escritos antigos, porque eu tenho um arquivo que chama Banco de Ideias. Então tem lá tudo que eu penso, eu jogo lá. E tinha uma história.
É o cofrinho das ideias.
É, depois que eu ficar velho e não tiver mais ideias, eu vou lá e roubo as antigas.
Mas é bom fazer isso, porque tem lá o baúzinho das ideias guardadinhas, né? Que você rabisca ali, deixa guardadinho, depois eu vou expandir, criar em cima.
E lá tinha... um de uma princesa marciana que perdia o reino dela, só que não tinha continuação, só era isso. Faltava o meio da história. Eu falei, acho que dá pra juntar a história de Senhora, que aí já é o meio, com essa ideia que eu tive de Marte, os seres, etc. Que eu gostava e queria que ela tivesse um futuro, mas não sabia qual futuro.
Sempre existe uma coisa que é interessante, que sempre existe uma forma interessante de você contar uma história. Não é? Sempre existe. Por isso é que eu não dou colher de chá para os roteiristas em Hollywood e fazem esse roteiro do Exterminador.
Indignado.
Porque sempre existe. A Cássia tá aqui, ó. A Cássia tá aqui. O Eduardo vai entrar daqui a pouquinho. Aguenta aí, viu, Eduardo? No próximo bloco a gente entra com você. Esses dois autores, e eu também tô aqui, para dizer para vocês que é possível. Sempre existe uma maneira interessante de você contar uma história, de você criar novas histórias, de você adaptar uma história. Isso aí não tem desculpa. O limite é só a sua criatividade. Por isso que é importante você... um minuto, né?
Não. Pergunta pra você aqui.
Ah, diga.
Ela só escreve ou também desenha? Se não desenha, quem é o desenhista?
Tá, então...
Da capa.
Cássia, fala pra gente... eu sei que a Cássia não desenha.
Eu sou muito frustrada porque eu não sei desenhar.
Eu sei que ela não desenha.
Meu boneco de palito tem vergonha do corpo dele.
Mas que...
Ela é das minhas.
Que isso?
Vai matar o neto aqui.
Não, bicho, que desenhista, já viu, né? Eu já imaginei a cena dele na frente do espelho, olhando pra ele pelado, olhando pra ele assim e tal, e tipo uma cara de triste, assim, poxa, foi cruel agora. Com o Stickman, coitadinho dele, cara. Mas beleza.
Ele é torto, né? Tem um
quem fez essa pergunta?
Calma aí. Theo Pinheiro.
Theo Pinheiro. Então, responde pro Theo aí, dona Cássia Monteiro, quem é que fez essa capa pra você?
A capa quem fez foi o editor da Draco mesmo, o Eric, ele sabe desenhar, ao contrário de mim.
Ah, é?
E ficou. Eu fiz um modelo assim no Photoshop com montagem, né? Como mais ou menos eu queria. E ele desenhou, eu achei que ficou excelente.
Ficou
show de bola.
Ficou muito, muito legal, eu gostei bastante.
Uhum. Gostei das cores,
é o que chama mais. O desenho tá excelente, claro, uhum. Mas as cores aqui, no caso, é o que chama mais atenção. E ficou. Tá muito bonito mesmo, tá de parabéns aí. Eric. Eric de quê?
Santos.
Eric Santos.
Na verdade, pra desenhar, acho que ele usa Eric Sama. É tipo um,
Eric Sama.
Um nome.
Sama, ele é
japonês.
Artístico.
Ele é do Dragon Ball.
Do Dragon Ball, é.
Ele é do Kami-sama
e tudo mais, tá certo. Beleza, tá de parabéns ele.
Ficou show?
Ficou massa.
Mas desenhar mesmo, quando eu era criança, eu até tentei desenhar uns pokémons, mas eu só consegui aqueles que eram assim, redondos. De desenhar o Charmander era uma desgraça.
Desenhar pokémon não é fácil, não. Às vezes a pessoa pensa, vai tentar pra você ver.
Eu só consegui o imãzinho, assim.
Não é difícil de você criar um pokémon.
Não, hoje em dia é fácil, né? Porque tem uns 300 milhões, é só pegar um clipe e botar uns olhinhos e
mas mesmo
vira um
você...
Pokémon.
Não, esse do clipe com os olhinhos já tem.
Então.
É o clipe da Microsoft.
Mas aí ele não vira um Pokémon, não. Ele vira um Transformer.
É verdade. Mas bota um tomate com olhos e chama de Tomatoys.
Já tem também. Ah, não, é a tal da laranja irritante. Que é.
A laranjinha.
Tá é certo.
Apple! Annoying Apple! Already.
É Apple! Apple! É Apple! É Apple! Apple! Hey, Apple!
Sei lá, cara, esse bicho é louco. Aqui só tem doido, cara.
Não é, é essa laranja irritante, cara.
Ah, ele grita isso,
é,
né?
Ele fica falando o tempo todo.
Apple! Apple! Ei, Apple! Ei, Apple! 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 Ei, Apple!
What?
E ela é muito sinistra, porque ela tem os olhos de verdade, a boca é de verdade.
Os dois olhos são o mesmo olho, aí é engraçado, tipo, é repetido.
Exatamente, só deixa a coisa mais sinistra ainda, a molecada adora isso. Mas beleza, então quanto tempo a gente tem aí, Pino Perru? Um minutinho?
Pode chamar, se você quiser, ou um minutinho, você que sabe.
Ô Cássia, fala pra gente sobre a história da... Sem spoiler, tá certo? Pessoal, depois conferir comprando o livro. Fala pra gente da história da Soberana, que é a Ascensão da Rainha de Marte.
A Soberana é a história da Liarlind, de Arkandoff, que ela era uma princesa no reino de Arcádia, tem alguns reinos em mar. Na época em que a atmosfera ainda era diferente, então era habitável. Inclusive acharam uma pirâmide lá em Marte outro dia, né? O robô vai ver resquício aí da civilização da Liarlind.
Exatamente.
Sim, sim. É possível que seja. Porque você não usa isso pra promoção?
Eu usei, botei a
mão. Ah, é? Você colocou aí? Que, tá vendo? É isso aí. Oportunidade aparece, você tem que pegar, cara.
Então aí, na verdade, o contexto político de Marte era que existiam várias raças diferentes racionais. E os humanos excluíam todas elas. E os pais da Liarlind estão doentes de gripe. E é uma doença que já matou várias gerações de marcianos, porque eles não conhecem muito bem, não sabem o que causa.
Resfenol.
Não tem resfenol.
É porque assim, porque isso é uma coisa bacana, porque você. Desculpa, eu sempre faço uns parênteses, né?
Uhum.
Mas assim, é interessante porque gripe, por exemplo, lá é uma coisa.
É como se fosse um câncer pra gente
aqui. Então, dependendo do lugar, o vírus age de uma forma diferente. Isso pra ficção científica é o ouro, cara. Você tem que analisar pelo ponto de vista, por esse ponto de vista.
E gripe até pouco tempo atrás, velho, matou.
Pois é, até aqui, velho. Ainda mata, né? Quando chega a gripe suína, a gripe aviária.
Uhum.
E os pais dela estão lá, quase morrendo.
Gripados.
Sim, e massa. Acaba que eles morrem mesmo, e no mesmo dia. Tem uma invasão das raças excluídas, que se multiplicaram ao longo dos anos, e eles deixaram pra lá, não fizeram nada, e agora eles vieram tomar de volta. E ela é obrigada a fugir pro deserto marciano, com o Empírico Opus, que é o conselheiro lá do palácio.
Uhum.
E daí, não vou contar mais, mas ela quase morre no deserto e acaba virando uma mercenária, só vou falar isso.
Você como é que as dificuldades. Eu acho interessante, eu gosto de história assim, que você vê que a dificuldade, as dificuldades, as necessidades te transformam. você é de um jeito, uhum. e aquela dificuldade te obriga, seja ela qual for, uma perseguição de vida ou morte ou não, qualquer tipo de dificuldade, te transforma em outra coisa. Você é obrigado a evoluir, entre aspas.
É a jornada assim, do herói.
Né? Vamos pro bloco musical, rapidinho, não. E a gente volta daqui a pouquinho. Aguenta aí que a gente vai continuar o nosso papo aqui com a Cássia Monteiro. E já introduzindo no assunto também o Eduardo Schlosser, que já tá ali doido pra entrar no Skype. Então, vamos de música, Rádio Federal, de todo mundo curte.
Curte.
Ele pergunta lá assim, cara, presta atenção aí, vem daí lá, cara. É.
Agora, estamos de volta.
Ei, Apple. Estou aqui.
Estamos de volta, episódio 109.
Ninguém atende atenção quando eu falo.
Não, que isso, eu tava ouvindo, só tava fingindo que não tava ouvindo pra testar você.
Ah, tá bom, tava obrigado por saber que eu fui ignorado.
Azucrinando.
É isso aí, episódio 109 de Energizando. Estamos de volta aí com um programa especial sobre lançamentos. Chama o Eduardo Schlosser aí pra mim. Tá aí já, Eduardo?
Cara?
Oi, Neto.
E aí, Eduardo Schlosser, tudo bem?
Tudo bem, tá me ouvindo legal aí?
Tô te ouvindo. Tá só um pouquinho baixo.
Tá só um pouquinho baixo.
O que será, hein?
Deixa eu, dá pra aumentar aí um pouquinho? Pra deixa eu ver se você consegue.
Fala aí, João.
Bom, aqui eu tô falando perto do microfone. Então, se... ah,
massa. Ok. Tamo ouvindo.
E aí, meu
tá legal, né?
Tudo bem?
Uhum. Tudo bem, e vocês aí? Como é que estão?
Tudo certinho. Graças a Deus.
Mais ou menos.
É, tudo certinho. Desculpa, tudo certinho, Dudu.
É, fala.
Estamos falando sobre os lançamentos e já tem um tempo que eu estou acompanhando aí a chegada do último livro do Zé Gatão.
Finalmente, né, cara?
Finalmente, tá chegando, mas demorou um pouquinho, mas essas coisas são assim mesmo.
É não, não gente... demorou um pouquinho não, né? Demorou muito tempo.
Quanto tempo, Eduardo?
Olha, não sei se você lembra, mas a obra toda, pelo menos essa saga, que ela é composta de dois volumes, né? Eu pretendo inclusive falar do primeiro também, para que as pessoas que forem adquirir esse não fiquem boiando, porque existe uma primeira aventura, né? Sim. Na verdade, o meu desejo era ter publicado tudo num volume só, né? Que seria simples, só o Memento Mori, era para ser um livro só.
Uhum.
Só que para uma editora encarar um livro de mais de 400 páginas fica assim meio complicado. Então a Devir optou por lançar em duas partes.
É,
então sairia, né? Como saiu em 2011 o Memento Mori, seis meses depois sairia a segunda parte, estaria fresco na memória de todo mundo, né?
Uhum.
Só que levou 5 anos, né? Para o negócio sair, para você ver como é que é complicado você publicar alguma coisa aqui no Brasil.
Rapaz.
Eu tô falando no Brasil porque moro aqui, né? Eu
claro.
Vivo no Brasil, aí eu não sei da realidade de outros países, eu só ouço falar.
Uhum.
Né? Agora, demorou, então finalmente chegou, depois de 5 anos, né? Mas isso não é culpa de editor, é porque o momento não é propício, não existe um mercado propício para estar em quadrinho no Brasil, né?
Sim.
É, o que nós temos aí é uma produção independente muito boa, né? Tem que bater palmas para essas pessoas. Às vezes as pessoas se aborrecem comigo porque eu falo de maneira realista, né? É, não existe mercado nem tradição. Isso é um detalhe importante, tradição.
É, exatamente.
Quadrinho no Brasil. Né? Quer dizer, quadrinho nacional. Veja bem. E Maurício de Souza não conta. Tá? Eu digo assim, não conta pelo seguinte, porque o Maurício de Souza, ele, como um grande empresário que é, antes de artista, quer dizer, ele é um grande artista, mas eu diria que ele também é um grande empresário, ele soube se associar muito bem a alguns produtos que alavancaram o produto dele. Então uhum. eu diria que isso não conta. Né? Então, como eu falo que todo produto, ele depende muito da divulgação e da distribuição que ele tem, então no caso do, especificamente do Maurício de Souza, ele já está com o prato e o queijo na mão, aliás, sempre teve, né? Então fora disso, eu não conheço ninguém que tenha feito algum sucesso com histórias em quadrinhos no Brasil e que tenha a tradição de fazer quadrinhos.
A gente, ó, deixa eu fazer uma propaganda aqui também. No programa que a gente fala sobre, eu não lembro qual é o número agora do programa, que a gente fala sobre o primeiro álbum do Zé Gatão, esse que o Eduardo está se referindo aí.
Ah, sim.
A gente tem um programa onde a gente entrevistou o Eduardo e a gente fala sobre esse livro. Então a gente vamos fazer um resumo desse primeiro livro aqui agora. Mas para você que está querendo se aprofundar, a gente vamos procurar aqui o episódio qualquer e a gente passa o link para vocês ouvirem, para vocês se aprofundarem mais, para conhecer, porque realmente a história vale muito a pena. As histórias do Zé Gatão são muito legais, então vale a pena você conhecer se ainda não conhece.
Para falar a verdade, nem eu lembro desse programa, né? Sério, eu cheguei a falar a respeito disso.
É porque o Eduardo foi acometido do mal de Borne.
Não, eu realmente não lembro.
Mas não lembro. Mas tem sim.
Tem alguma coisa aí?
Não, tem sim. É. A gente fala sobre esse álbum. Eu acho que foi na época que ele foi lançado, inclusive.
Olha, mas vamos falar. Se você me permite, eu queria só dar um pequeno resumo do que é isso, porque
claro,
pode falar. Surpreendo o seguinte. Eu me surpreendo com esse meio quadrinhos, né? Porque quando eu não penso que a porrada pode vir de algum lugar, ela vem. E quando eu imagino que deva vir, não vem nada. Eu vou explicar. Eu estava um dia na Livraria Cultura, já tem, acho que foi em 2005, 2006, e veio um casal bonito, alto, cheiroso, lá do Rio Grande do Sul, perguntando se eu era quem eu era. Falei, sim.
Você cheirou eles?
Vocês me conhecem da onde? Ah, não, é porque nós vimos uma palestra sua, né, no FIC que teve aqui em Pernambuco, né? E, pô, somos fãs do seu trabalho, gostamos pra cacete do Zé Gatão, tem aqueles livros de anatomia também, eu recomendei pros meus filhos, e isso e aquilo. Falei, pô, legal. Quer dizer, então, da onde eu não imagino que possa ter um feedback, ele aparece, né?
Sim.
Então, eu achei interessante que o pessoal conhecesse, inclusive também numa comic shop daqui, vi uma garotada tirar foto, pedir autógrafo, esse tipo de bobagem. Mas numa palestra que eu dei no Manon, para falar a respeito de quadrinho, como a turma que estava ali eram pessoas do meio quadrinhos, eu julguei que alguém conhecesse ou tivesse ouvido falar do meu trabalho. Ninguém conhecia. Sabe? Era a primeira vez que estavam ouvindo falar de mim ou do produto que eu tinha, que eu estava ali para anunciar. Né? E, então, como isso acontece direto, deixa eu dizer, o Zé Gatão, embora o nome não pareça muito adequado ao tipo de história, porque parece alguma coisa com o Zé Carioca, né? É porque a primeira historinha que eu fiz dele era para ser um tom de comédia, né? Então por isso eu arrumei um nome assim que fosse bastante popular, né? Inclusive nem lembro qual foi a influência que eu sofri. Havia um fisiculturista aí de Brasília que tinha esse apelido, isso deve ter ficado aí no meu subconsciente. E depois eu soube que Zé Gatão já é título de música sertaneja. Essas coisas.
Tem um Zé Gatão, né, aqui em Brasília também, que eu não sei se ele tem uma academia, uma coisa assim, mas tem um cara com um apelido desse aqui também em Brasília.
Não, eu, exatamente, é um fisiculturista aí de Brasília. Eu ouvi pela internet, talvez, que ele já tivesse até falecido, não tenho certeza, né? Mas enfim, o nome não é o que importa, mas o negócio assim, eu quando estava vivendo um momento difícil em São Paulo, eu resolvi criar uma história em quadrinho para desabafar, como aliás são como todas as que eu faço, né? E era para ser alguma coisa assim mais bem-humorada, mas acabou ficando muito melancólica. Só que a primeira página eu fiz com humanos, assim, não funcionou, eu resolvi colocar personagens antropomorfos, né? E, poxa, aí vi uma série de possibilidades assim interessantes e criei um universo totalmente antropomorfo, né? Bastante violento. Quer dizer, é mais ou menos o modo como eu estava sentindo a minha vida ali em São Paulo, morando no centrão ali, próximo da Cracolândia, com batida policial em alguns lugares. E aí as ideias iam surgindo e aí surgiu as histórias do Zé Gatão como elas são hoje, né? Um traço assim bastante underground, porque a minha principal influência foi o underground italiano, que na época eu li algumas Elvíbora, e tinha umas histórias bem violentas, assim, com um erotismo bastante exacerbado. Aí eu resolvi introduzir todos esses elementos na história. Eu confesso hoje, depois de mais velho, confesso que era com o intuito de chocar um pouco a molecadinha que estava muito acostumada com Marvel de cima.
Uhum.
E aí aquele negócio, cara, limitei o meu público, né? O Neto mesmo, por exemplo, sabe, ele já foi testemunha quando nós estivemos juntos num evento aí no Park Shopping,
sim, isso,
né?
Sim, sim.
Uhum. Lembra que teve?
Lembro, acho que foi em 98.
Na época era a fábrica de quadrinhos que veio pra dar palestra.
Tem quase 20 anos isso, cara.
E aí eu tava... 98. Eu tava assinando um livro ali, e aí a poucos metros de mim tinha uma senhora falando: aquele ali que é o indecente?
Não foi bem indecente que ela falou, Eduardo, eu vou te corrigir.
Não, eu
ela
lembro,
te chamou, eu
lembro
de divertido. Desculpa te corrigir, eu não gosto de corrigir as pessoas.
Teve uma convidada sua também que disse que viu um álbum do Zé Gatão na casa da avó e ficou chocado.
Mas então, também, pelo amor de Deus,
não, Eduardo, não sei, cara. Na verdade,
ela tinha 10 anos quando ela viu aquele álbum no armário da avó dela. A menina teve um choque. A Lara Lunardi é cosplay internacional. Ela foi
a primeira entrevistada. Lara Lunardi, agora lembrei, exato. Então me desculpe aí, Lara Lunardi. Não era a minha intenção, mas o álbum é voltado
para ela. Ela disse que ficou chocada e teve que fazer análise e tudo mais. Então eu falei... É porque você tinha 10 anos.
E tem adultos que se chocam também, né?
Hã?
Mas olha, pessoal, não, tem adultos que se chocam também. Mas a gente falando assim, quem não conhece vai pensar que tem ali alguma coisa, tem gente abrindo o coração de criança. Não, não é isso. Mas o Zé Gatão não tem nada que você não veja naqueles jornais tipo Cidade em Alerta. Não há nada além disso. Mas as pessoas se chocam, né? Fazem questão de dizer que se chocam.
É, porque o personagem, ele é violento, né? Então tem
ele vive num ambiente muito violento. Ele exatamente. É sobrevivente.
Ele é produto,
sobrevivente,
ele é produto
local, de uma meio sociedade Mad Max,
violenta.
Então não tem como não ser daquele jeito.
É um mundo... Ele é produto... Eu acho que é isso mesmo.
Ele é produto do meio, né?
Ele é produto do meio onde ele vive, assim. Não tem muito, assim. Eu acho que todos os personagens ali, pelo que eu pude... que eu já conheço. Já li, já conheço o Zé Gatão. Eu conheço... O Eduardo é meu amigo, já tem o quê? Uns 20 anos, né, Eduardo?
Por aí.
Eu já conheço o Zé Gatão desde... O Zé Gatão é como se fosse um parente muito próximo do Eduardo. Porque não tem como você conhecer o Eduardo e não conhecer o Zé Gatão. Então... Eu já conheci o Zé Gatão logo que eu conheci o Eduardo. Eu conheci o Zé Gatão antes de conhecer o Eduardo, pra você ter uma ideia. Então, é uma obra que ela é um cartão de visitas. Quando você conhece o Zé Gatão antes de conhecer o Eduardo, você já sabe como é que é o tipo de história. E quando você conhece o Eduardo, você se aprofunda no personagem. Então, às vezes a pessoa não conhece, vê o Eduardo ali pelo evento, andando por ali, às vezes não conhece. Mas pode ter certeza que é muito mais fácil de conhecer a obra, porque ela chega sempre antes do Eduardo. É uma obra muito forte, de fato. E ela tem ela é uma expressão, assim, desse mundo violento, que é bem parecido com o nosso mundo mesmo. Então eu acho que é uma... E é quadrinho underground. Então foi o que eu falei pra Lara Lunardi na época. Eu disse: olha, que ele é quadrinho underground, não é pra criança ler. Entende? Então a gente tem que deixar isso claro. Você que está ouvindo a gente aí, e você vai procurar o livro do Zé Gatão, que está sendo lançado agora, daqui até a eternidade, que é esse álbum que está saindo agora, você vai comprar o livro para você que é adulto, não é para criança. Porque depois chega o moleque em casa, né? Você que é jovem.
É graphic novel, aí, né? Não é gibi.
Eu ouvi lá no meu design, pai, que o Zé Gatão é muito legal. Aí eu comprei lá na loja.
Eu quero o quê? Aí o cara vai ligar pra gente aqui, vai falar: como é que vocês recomendam? Não é pra criança, tá certo? É quadrinho underground, é pra adulto, tá bom?
Então, agora... Rapaz, eu teria até, se a gente tivesse tempo, eu teria até umas historinhas pra contar a respeito desse negócio do livro, por causa do nome, por causa do aspecto do personagem, ele ser colocado ali na sessão infantil. Não que ele pareça infantil, mas no Zé Gatão, né?
Nossa, cara,
na Livraria Saraiva.
Só porque é desenho,
de que Electra,
tipo, é porque muita gente encara quadrinho dessa forma. É revista em quadrinho? Pode botar na sessão infantil. Não é
mesmo?
Por isso que os analistas estão ganhando muita grana hoje, por causa desse tipo de erro. Entendeu? Então não pode ser assim. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar as histórias mais pro final do programa.
Só completar. Hoje eu tomo cuidado toda vez que alguém se interessa por comprar. Do primeiro livro eu tenho algumas edições ainda comigo. Uhum. e algumas pessoas entram em contato pelo Facebook pedindo o livro. Eu falo, olha, tudo bem, mas se você tem filhos, mantenha isso lá no lugar mais alto da sua prateleira para evitar problemas, sabe? Porque antes eu não ligava, né?
É,
mas agora eu tomo esse cuidado para evitar, pô, o cara não falou nada, né? Tá aqui fulano dando um tiro na cabeça do outro e tem um porco montado em cima do.
Então aí é um conselho do nosso nobre Schlosser que deve ser seguido à risca. Você que vai adquirir aí, coloque no lugar acima da prateleira ali em cima, longe do alcance de crianças. Mas, Eduardo, vamos deixar as histórias pro final do programa, que depois a gente faz um amontoadão aí de causos pra gente contar, tá certo? A gente tem que ir agora de bloco musical, Plínio Perfeito. Claro. Vamos de música, aguenta aí, Eduardo, vamos de música, a gente volta daqui a pouco, energizando, potencializando o nerd em você.
O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br.
Olá, internauta da Rádio Federal, eu sou o Mário Kips e te convido a curtir todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, o Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Muita música, informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite. Participe conosco através das nossas redes sociais. É muito fácil. facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Voltamos aí com o episódio 109 de Nerdizando. Antes da gente começar a voltar aqui pro papo, deixa eu corrigir um erro fatal, que era pra gente ter começado com o Nerdizando Inbox.
Inbox.
E a gente entrou num assunto assim de um jeito tão...
Tá,
mais bruto que aquele meteoro que matou os dinossauros, tá certo? E a gente acabou passando por cima disso. Vamos lá, vamos a comentários.
Tem um comentário aqui do William Daniel, falando do aplicativo Social Comics para ler quadrinho online no celular.
E é bom?
Não sei, nunca vi mais gordo. Mas, porém, contudo, entretanto, tem vários, né? Tem inclusive o Comicsology, que é o que a DC lança quadrinho. Você pode ler no tablet, pode ler no...
Ah, legal, a editora mesmo criou o aplicativo, eles têm, não é? As editoras têm os pra ler.
Assim, a Marvel tem a dela, a DC tem a dela também, mas quem começou esse aí são os caras da Comicsology. É Comics com X-ology, né?
Tudo junto.
Tudo junto. Aí os caras, que eles faziam? Eles faziam a versão digital do quadrinho, que na hora que você vai lendo, ele dá zoom em cada quadrinho.
Ah, legal.
Então tem
legal.
Uma paradinha lá muito louca.
No site deles você pode ler os quadrinhos, no site da DC você pode ler várias edições, que foi uma solução bacana que eles arrumaram pra acabar com a pirataria, inclusive.
E o negócio
você é o seguinte, entra lá no site que tem vários números disponíveis pra você acessar. Ah, eu quero ler esse aqui.
A Marvel tem um...
Tu entra lá e lê,
tem o que você quiser. O deles, que você consegue... Você paga uma mensalidade que é barata relativamente a comprar os quadrinhos físicos, né?
Sim.
Que é teoricamente barato, você paga uma mensalidade, mas você tem acesso a todos os gibis da Marvel. Mas é tudo. Inclusive aquele do Star Wars, que saiu semana passada, que você tá... Ai, 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 só tem nos Estados Unidos e aqui não tem. O negócio da Marvel tem. E aí é...
Eu acho uma solução muito legal e assim, é visível a atenção que eles deram para a criação desse aplicativo e desse programa que eles usam para você ler quadrinho no site deles, porque a interface é muito, muito legal, cara.
E
muito
aquele negócio caprichado também, né, velho? Hoje em dia o pessoal tá todo mundo partindo pro digital, né? Quer queira ou não, a molecada toda hoje em dia tem tablet, tem iTreco, tem... tem Kindle, tem tudo. Então, você tem que se adaptar ou então, velho, é evolução da espécie. Se eles não se adaptarem...
O Kindle tchau. Fez um, não fez? Que era pra,
sim,
pra ler quadrinho?
Tem o Kindle Fire, que ele roda Android.
Conversando com um dos meus editores, ele me disse que esse mercado de e-books teve uma quedinha. Ele teve um bonzão, mas ele ele tá tendo uma quedinha agora.
Ele tá normalizando, né, cara?
É, porque, pode ser que não seja uma queda, pode ser que seja isso, pode ser que ele esteja normalizando.
É, porque aquele negócio, tem muita gente, e aí eu falo que minha esposa prefere o livro impresso do que o livro digital.
Eu também prefiro, mas...
Tem muita gente que gosta do físico.
A gente já foi salvo pelos e-books também. Sim, sim. Eu acho que isso é uma pergunta legal pra vocês.
Que é bom.
Pra Cássio e pro Eduardo.
Tinta e... Sim, tem, de ter aquele negócio,
um cheirinho,
né,
gostoso. Todo mundo gosta assim, de livro novinho, acabou de ser impresso. A pessoa gosta disso.
Pô, e tem
depois
gente
bota que... lá na casa, fica lá na prateleira e começa a pegar um cheiro diferente.
E, não, e tem gente que gosta de ter uma biblioteca em casa, né? Que quer chegar em casa e olhar aquela... Não é uma estante, são 5, 6 estantes. Tem um cômodo só pra livro. É o que você tem? Eu tenho a Barça, eu tenho não sei o quê, eu tenho... Eu tenho todos os livros da Agatha Christie. Eu tenho todos
Um amigo que tem
Conan Doyle. Eu tenho todos os livros de fulano. Eu tenho todos os de Ibiza. Saca? Então, tem aquela parte do colecionável que o livro tem. Não tem como você ter, você olhar pra coleção digital. Você não senta
não,
ali.
Não. É uma coisa Matrix. Assim, tu tem que se plugar ali.
É aquela viagem. Já... O inverso acontece comigo. Eu prefiro não tá matando árvore e comprando digital.
Sim,
que normalmente é mais barato.
E é mais ecológico também. Hoje, como é dia das propagandas, eu também estou lançando os meus e-books agora na minha loja.
Uhum.
Eu criei, devido a algumas pessoas pelo Brasil que não estão encontrando mais os meus livros nas lojas, estão entrando em contato comigo. Eu criei esse sistema, essa lojinha, com esse sistema de venda para vocês atualizarem suas coleções. Daqui a pouquinho eu vou lançar aqui o link para vocês darem uma olhadinha, certo? Mas esse lance do e-book, ele é legal porque ele tem muitas vantagens. E é isso que eu quero saber. Da dona Cássia Monteiro e do Eduardo Schlosser. Vamos começar com a Cássia primeiro. O que você acha do... Você prefere e-book? Você prefere o livro físico? Você prefere ficar, sei lá,
chutar tanto o pau da barata e
não querer nenhum? Não querer nenhum, prefere? Não, né?
Eu prefere a tábua de pedra.
É, do Moisés lá, Moisés, todo
papiros, também. Papiros.
Sim.
Então, gostar, eu gosto mais do impresso, né? Só que tem um problema, assim, físico. Na minha casa, eu não tenho mais onde enfiar livro impresso. Então, agora eu tô começando a ler mais e-book. Até porque eu comprei um Kobo. Porque ler no tablet ou ler no computador, não dá. Dói o olho, aquela luz na sua cara.
Eu preciso de uma pessoa especificamente nerd pra dedéu pra ler... No tablet.
Eu já li muita coisa no computador, só que depois que eu comprei o Kobo, aí ficou bem melhor. Porque
aquele negócio que ele é feito pra ler, né? Ele é pequenininho, levinho, tem mais
dá
ou menos
o peso levar. Do
livro, você lê deitado na cama com o braço esticado. Não
tem luzinha,
cansado,
dá pra ler no escuro.
É feito pra isso, né?
O e-book eu acho que é muito interessante, principalmente agora pra essa nova leva de autores que não tem editora, né? Os autores que se autopublicam nas plataformas aí da Amazon e tal, e porque tem uma penetração muito grande, a pessoa pode comprar na Austrália ou na Nova Zelândia, comprar o seu livro aqui no Brasil, geralmente é mais barato, então também ajuda aí a vender, né?
Ajuda o bolso, é.
Às vezes tem livro por R$1,99, ou até de graça mesmo na Amazon, se baixa.
Exato.
E nas outras lojas também. Então, o meu saiu primeiro em e-book, ficou um tempo só o e-book, e agora é que foi sair o impresso, e aí já tinha vendido alguns, então o pessoal já...
Você acha que o e-book te ajudou a alavancar o impresso?
Já estava previsto, mas com certeza já é uma forma... até porque as pessoas podem baixar a amostra grátis, aí elas dão uma lida, ver se gostam.
Lê o primeiro capítulo e fala...
Na verdade, tem até o capítulo 4 na amostra grátis. Lá, assim. Aí dá pra... Já se interessa e... Compra ou e-book ou impresso.
Chama o Eduardo pra mim, Primo, por favor.
Eu tô.
Opa, oi, Eduardo, tá ouvindo aí, né?
Eu tô, gente.
Eduardo, fala, antes de você responder a pergunta, fala pra gente rapidinho desse livro do Eduardo. O livro do Eduardo Schlosser, estou correto, é isso mesmo?
É o livro do Eduardo Schlosser.
É o livro do Eduardo
Schlosser. Zé Gatão.
Fala pra gente agora do lançamento desse aí, Eduardo. Ele já tá nas lojas, como é que é? Qual foi o feedback que você teve da editora aí, da Devir?
Olha, Neto, pra ser sincero, cara, eu não tenho muita informação a respeito disso, não. Uhum. Por incrível que pareça. Eu tenho acessado os sites das livrarias, e eu sei que a Livraria Cultura e a Livraria Nobel já consta do sistema deles. Quer dizer, da Nobel eu tô falando porque tem uma amiga minha que estava em Ribeirão Preto, e assim que ela soube do livro, ela foi correndo na Nobel comprar. Quer dizer, ainda não tinha o livro lá, mas já tinha no sistema, já dava para fazer o pedido para a editora. A Livraria Cultura eu acredito que já tenha. Eu moro num bairro, né, então não fui ainda numa livraria para poder, inclusive, dar uma olhada. Então eu não sei te dizer. Mas o livro já está à venda, sim. Inclusive na loja de Vir, na Comics. Às vezes eu vou dar uma googada para saber como é que está. Já tem umas comic shops espalhadas pelo Brasil aí que já tem o livro por lá, tá? Então é isso. Agora, eu quero ressaltar uma coisa aqui, que a editora deu uma informação errada. Diz que o livro tem 144 páginas, e não é isso, tem 216.
Ai!
Eu acho legal ressaltar isso pelo seguinte, porque às vezes o cara vai estar pagando R$44, que é o valor de capa. Por 144 páginas, bom, eu vou pagar, não é chorando não, mas tem 216. Se isso conta a favor, bom, então fica dada a informação correta.
Exatamente.
Agora, importante, daqui para a eternidade é o último lançamento, mas é importante você ler o Memento Mori primeiro, que ainda está em tudo que é loja. Isso eu sei que tem em tudo que é lugar.
Então, tem que. Quem não leu o primeiro, tem que procurar pelo Zé Gatão. Qual que é o nome?
Memento Mori.
Memento Mori.
Isso.
É uma expressão latina que diz: lembra-te da morte, lembra que você vai morrer, lembra que você é mortal. Isso aí, né?
Eu não sei.
É importante, na verdade, como eu já disse antes, era pra ser um volume único, mas ficou. Aí, como a gente não queria colocar Memento Mori parte 2, aí ficou um outro título, né? Fica mais bonito, tudo não era pra ter demorado tanto pra sair o livro, mas a verdade é que é uma história só. Então, pra você entender esse, vai ter que procurar pelo primeiro.
Eduardo.
Passa um tiro no pé um negócio desse, infelizmente é assim.
Eduardo, né? Tá me ouvindo?
Estou.
Olha só, eu acho que eu não sou editor da Devi, mas eu tenho que concordar com eles lá em dividir essa obra em duas, tá certo? Porque se você faz um único volume de 400 páginas disso aí, tá? E se tu mora num apartamento, tu esbarra com um cotovelo nesse livro, ele cai lá de cima do prédio, bate na cabeça de alguém, ele mata. Tá certo? Então você me desculpa, mas eu tô nesse ponto, eu sou.
Mas eu nem discuti isso. Eu acho que tá tudo bem. Eu queria, o meu desejo, inclusive, era me autopublicar. Era ter feito e seria feito num volume só. Porque aí eu já me livro disso. Eu tenho um livro lá pra não ficar esse negócio de que, mas cadê o primeiro? E cara, e aqui assim, por mais que você fale às vezes na cabeça do indivíduo, parece que não entra. Quer o primeiro, tem que ler a primeira parte, né? Mas eu quero ler essa daqui porque achei a capa mais bonita. Bom, tão fácil que você quiser. Mas.
O bicho é bruto,
rapaz.
Mas a questão é essa. Mas olha, é o seguinte, e deixa eu só então dar uma. Aquela hora a gente fala em tantas coisas assim, mas então, Zé Gatão. É um universo antropomorfo, tem todo tipo de bicho humanizado, né? O Pato Donald é um antropomorfo, né? Mas Thundercat também é. Então, para o cara, já tem exatamente o que tá mais para Thundercat, certo? É isso daí.
E o que você acha dos e-books e de lançar coisas no meio digital?
Diego, é o seguinte, eu sou um reacionário, tá?
Uhum.
Não sei se pela idade, tudo. Então, eu compreendo que a gente tenha que seguir a tecnologia, mas, evidentemente, se alguém for me presentear, por exemplo, com um e-book, um livro de papel, eu vou escolher um livro físico. Não tem nem o que discutir. Né? Eu tenho uma resistência muito grande. Por exemplo, eu tenho livros aqui, como eu estava doido para ler uma coletânea de histórias adultas, aí no caso do Monteiro Lobato, não estava em condições de comprar, eu baixei aqui para o meu computador. E ainda não consegui ler. Se eu tivesse com o livro na mão, já tinha devorado, né? Então, para mim é meio complicado. Agora, às vezes a gente tem que se adequar, né? Por exemplo, por acaso, esperando o programa, vocês me chamarem no programa, eu estava lendo aqui uma história em quadrinho que eu acho que não vai ser publicada no Brasil, chamado Uma História de Violência. Tá? Eu tive que fazer um scan disso daí, porque foram feitos por uns ingleses, que inclusive foi o gibi que deu origem àquele filme com o Cronenberg, chamado, o mesmo título, Uma História de Violência, com o Viggo Mortensen. Aliás, um ótimo filme, eu recomendo. Só que o quadrinho é muito melhor. Uhum. São 300 páginas, assim, que você não consegue parar de ler, né? E aqui no meu computador eu preciso ler uma página, aí eu tenho que, pelo menos a maneira como ele foi baixado aqui, não adianta eu clicar numa setinha que passa para a próxima, né? Então eu tenho que deletar aquela, passar para a próxima, dar ir lá na lupinha para ela ficar num tamanho que eu possa ler o balãozinho, e eu perco um certo tempo com isso, mas vale a pena nesse sentido, porque é um livro que não vai ser publicado aqui. Não fez sucesso nem lá fora, é incrível isso, né? O gibi dá origem a um filme que faz sucesso, mas ele mesmo não é conhecido por ninguém, né? Por exemplo, o filme que fez sucesso agora há pouco tempo aí, da Mark Millar lá, que é o... Porra, agora me esqueci. Esse último aí, cara.
De quem?
Da Mark Millar é o Kick-Ass, né? Mas aquele de espião lá, como é que é o nome do filme?
O Ultimato Bourne?
Não, Ultimate Bourne. Não, Ultimate Bourne ele não é baseado em quadrinho, né?
É, eu não tô tentando ver qual que é.
Não é o Kingsman, não é?
Exatamente, Kingsman. Então, é um uhum. gibi, né?
Eu não assisti, é um gibi, legal, mas eu não vi ainda,
mas os desenhos são legais.
O filme assistindo.
E virou filme, né? Bom, mas aí todo mundo só fala do filme, não,
sim,
não
sim,
procura
sim.
a obra em quadrinhos.
É tipo Homens de Preto também é assim. Homens de Preto tem o gibi, às vezes a pessoa não sabe disso, mas uhum. você conhece Homens de Preto por causa do quê? Do filme ou do
desenho por causa do filme.
Passava no Cartoon Network.
Ninguém sabe que aquilo é baseado num quadrinho, né?
É baseado num quadrinho.
Instalando
e o quadrinho é completamente diferente do filme.
É baseado num gibi. É. E ninguém sabe que...
É que nem o Tartarugas Ninja, que a maioria das pessoas sabe, conhece o desenho animado e alguns filmes que são... E ninguém conhece o gibi, né?
Isso dá um programa à parte, né?
É, tá.
Como é que a mídia... É um programa à parte, fala de obras que todo mundo conhece, mas ninguém sabe que foi oriundo de gibi, né?
Voltando aqui aos e-books, teve gente que eu fui oferecer o livro e falou, não tem e-book, não, que eu prefiro. Então já tem gente que prefere.
Isso é a preferência, do
consumidor, né? Eu achei engraçado, né?
Tem um comentário aqui.
Mas, Cássio, uma pergunta que eu te faço. Quem pediu pelos e-books antes do livro físico, qual era a faixa etária, mais ou menos?
Acho que deve ter uns 26.
É o que eu digo, uma nova geração agora já está acostumada a isso.
Não, mas até minha professora de química do segundo ano preferiu o e-book. Não, coitada.
Não, é assim, por exemplo, eu já me considero meio réio. Meio réio, mas eu sou daqueles caras que... 36?
36?
É. Eu sou daqueles caras que sempre foi um dos primeiros a adquirir a tecnologia, né? Eu comecei a ler e-book
Tem gente que gosta, não é coisa de idade.
No Palm Pilot.
Ah. É o Beconzito que trabalha.
Eu não sei, eu coloquei esse negócio da idade, não sei. Porque às vezes o cara passou a vida inteira lendo livro. Aí de repente ele passa pra muita coisa, lê na tela do computador, ele estranha, né? Ou não domina direito. Enfim. Eu acho que a gente acostuma também.
Uhum. Né? É a dificuldade de você mudar o meio, né? Agora, a gente tem uma mensagem do Eduardo Siqueira, de Ipiranga, de São Paulo, que ele fala que ele gosta de quadrinho físico, porque dá pra levar pro banheiro.
Mas o e-book também pode levar pro banheiro.
Se você tem um iTreco, se você tem um tablet, você consegue levar pro banheiro também, filho?
Não leva não, porque se essa merda cai lá dentro, vai desentupir, vai ser uma droga. Eduardo, não o Eduardo Schlosser, Eduardo Siqueira, xará aí do Schlosser, pelo amor de Deus, não leva e-book pra dentro do banheiro, não, tá certo?
Leva sim, não tá problema não, velho.
Pelo amor de Deus, vai entalar esse negócio, cai essa merda lá.
Vai misturar. Tá. Ou então acontece que nem aconteceu com o gibi de um convidado aqui que a gente entrevistou muito tempo atrás, que ele emprestou pra alguém, o cara deixou o gibi no banheiro, leu, deixou no banheiro e foi tomar banho. É. Na hora que ele saiu do banho, o gibi já tava estufado.
Eu sei quem foi o convidado. Foi o nosso amigo Washington Martino. Ele teve aqui no programa, falou com a gente sobre coleções, é um dos caras que tem uma das maiores coleções de gibis aqui de Brasília, que a gente conhece. Diga.
O Theo Pinheiro tá comentando aqui, mandando um abraço pro meu amigo Eduardo.
Theo Pinheiro, abração, Theo.
E outro pra ele, viu?
Eu gostaria, e aí a pergunta dele, eu gostaria de saber se o Eduardo tá querendo matar o Zé Gatão. Porém, a gente vai fazer isso no próximo bloco, a gente vai de música.
Ah, é? Tá certo. Tá bom, então aguenta aí, Eduardo, aguenta aí, Cassinha, a gente volta daqui a pouquinho, Rádio Federal, de todo mundo curte, energizando um pouco essa visão de você.
Sendo episódio 109. Falando de lançamento de livros, vamos lá, Cássia, seu livro tá lançando quando?
O livro já tá à venda, no site da editora, tava na pré-venda, não sei se ainda tá, acho que sim.
Site da editora,
editoradraco.com, não é .com.br não, só .com. E lá tava com 20% de desconto e frete grátis para todo o Brasil, então opa, olha a oportunidade.
Corre.
E hoje, para quem é de Brasília, vai ter o lançamento comigo para autografar.
Olha, rapaz!
Lá na Asa Norte, na Faz Bem Casa Vegana, 407
Norte. 407
Norte,
a partir Loco de que horas?
Loco é loja 59.
Então, a partir de que horas?
A partir de 5h30.
5h30 da tarde, já
leva um
chá? Da
tarde. É, não vai ter chá, mas vai ter balinha de mangala. Opa. Mangala é uma fruta que tem no livro, que é uma fruta preta, que se você comer ela é quente, dá dor de barriga. Então vai ter mangalas frescas, balinha de mangalas frescas. E aí quem quiser ir lá, o livro vai estar lá à venda, pelo preço de capa, que é R$31,90.
E autografado.
Vai com autógrafo, claro.
Tira a fotinha, direito já, a foto. Aproveita, faz a selfie.
Então, vale a pena. Se você é de Brasília...
Exatamente, 407
Norte. 407
Norte,
Faz Bem Casa Vegana.
Faz Bem Casa Vegana. Eu já comprei a Superana, a Ascensão da Rainha de Marte.
E a primeira edição, quando eu ficar muito famosa, você vai ter a primeira edição do meu primeiro livro autografada e uma foto. Então não dá pra perder.
Item de colecionador, volto a dizer. Será que agora já cabe aquela pergunta já, Bacon?
Qual delas?
A do Theo?
Vamos botar do Theo, cadê?
Vamos colocar... Eduardo, a perguntinha do Theo tá valendo pra você. Você vai matar o Zé Gatão ou não? Eduardo?
Ele morreu.
Eduardo? Alô? Alô? Já estamos de volta? Já estamos de volta.
Eu acho que o Eduardo tá no mudo ainda.
É. Opa!
Oi!
Opa. Aê!
Oi, perdão, cara, é que eu tinha dado uma saidinha aqui, rapidinho.
Então, tranquilo.
Mas diga.
A pergunta do Theo Pinheiro pra você agora é válida. E aí? Ele perguntou aqui, tá querendo saber, você vai matar o Zé Gatão?
Não, cara, não pretendo não. Acho que ele deve estar perguntando isso porque eu alardeei que essa seria a última aventura. Então a gente coloca assim, tão épico, a última batalha do Zé Gatão. Tá? É porque eu não pretendo mais fazer histórias com esse personagem, né? Não tenho essa intenção. Então, aí acho que ficou... Acho que dei essa impressão, mas eu não acredito muito nesse negócio de matar personagem, não. Eu não gosto disso, particularmente não gosto disso.
Ou você faz que nem a Marvel, que mata no gibi 13 e no 15 ele tá de volta.
Ah, pois é, cara. Eu acho que se quiserem matar um personagem, querem vender bastante de um título, matem. Mas que deixem ele morto. Entendeu?
Eu concordo.
O que não impede de continuar a publicação. Porque você pode botar as histórias...
Assim, atrasmente.
Antes da morte do cara, sei lá. Mas assim, é uma decisão difícil. Então, por exemplo, o Super-Homem, na época... Eu até acreditei que aquele personagem fosse ficar morto, cara. Naquela época a gente tinha uma impressão assim.
Quebra, rapaz.
Gibi muito criticado, inclusive. Mas eu li na época, achei dramático, gostei, achei bem mais dramático o Mundo Sem o Super-Homem, que foram 4 edições que saíram depois. Achei aquele período de luto, achei aquilo bacana. Sabe, depois ficou aquele negócio da volta dele, né? E fizeram suspense. Tinha um Superboy, tinha outro cara. Enfim, a gente não vai entrar agora no mérito do Super-Homem, mas até então eu pensei, o personagem vai ficar morto. Não, trouxeram de volta de alguma forma. E aí virou essa lambança, né? Diga, veja só, eu só vou encerrar falando isso. Acreditei nisso pelo seguinte, porque a Gwen Stacy,
eu ia falar dela,
que é uma personagem que acho que não deveria ter morrido, a namorada do do Peter Parker, e essa permaneceu morta. Eles trouxeram agora, depois que uma Marvel ressuscita todo mundo com um clone, não sei o quê, mas a personagem mesmo continuou morta, né? O que pra mim foi uma pena, eu gostava muito da
personagem. Pra quem não sabe, nos quadrinhos...
Eu poderia ter matado a Mary Jane, mas a Gwen Stacy não.
Pra quem não sabe, nos quadrinhos, a Gwen Stacy, ela foi trazida de volta pelo aquele professor tarado dela, que era o Chacal, que eu esqueci o nome dele agora. Foi ele que clonou a Gwen Stacy, pra meio que dar um tilt na cabeça do Homem-Aranha.
Tem um gibi do...
Ele trouxe ela de volta, mas quem matou foi o El Duende Verde.
Tem um gibi do Deadpool, velho. Em que ele consegue...
Trazer a Gwen Stacy de volta.
Não, em que ele encontra um gênio da lâmpada, alguma coisa assim. Aí você tem 7 desejos que você quiser... Um gênio de lâmpada não, um cara que faz um milhão de clones. Essa que é a viagem. Eu posso fazer o que você quiser e tal, não sei o que. Ele faz lá 50 clones da Gwen Stacy pra ficar apaixonada com ele. Ele
fica casa, cara.
Libera o cara e faz clone da Gwen Stacy.
Filho da mãe,
Deadpool, cara. Velho, doidão.
Deadpool da dói, cara. Eu conheci ele recentemente, velho. Tô me amarrando muito.
Tem problema.
Inclusive, aí. O Theo, continuando ainda nessa história, foi exatamente o que ele comentou, Eduardo. Ele falou, o título da história do Zé Gatão parece uma ameaça ao personagem. Por isso que ele ficou na dúvida. Momento, Memento Mori? Isso.
Não, é uma expressão até latina que significa o tom do que parece filme épico desse segundo episódio, que daqui para a eternidade, dá a impressão, poxa, ele morreu, né? E a história, inclusive, não entregando spoiler, dá algumas indicações de que isso vai acontecer. Mas eu não acredito nesse negócio de matar personagem. Eu acho que o Will Eisner fez certo.
Então fiquem tranquilos. Ele resolveu
parar as histórias do espírito, mas não precisou matar o personagem.
Zé Gatão vai virar óbito, fiquem tranquilos.
No máximo vai trocar o RG e morar numa praia escondido vendendo
igual o Borne, exatamente. Ô Cássia, fala pra mim. Eduardo, deixa eu ver aqui com a Cássia. Vamos falar de lançamento agora? Cássia Monteiro, seu livro aí, Soberano. Nós já elogiamos bastante aqui a capa e tal. A história, o release está lá no nosso site, você pode dar uma entrada lá no enerdizando.com.br para você conferir. Lá tem link para as páginas da Cássia também, para você ficar por dentro do lançamento, como você pode adquirir as promoções. Tá certo? A gente está com um exemplar aqui que nós vamos fazer uma promoção em breve aqui no programa Enerdizando, então aguarde.
E como a gente já falou, vai ser o lançamento hoje no...
O lançamento
hoje,
fale sobre o lançamento.
Na Fazbem Casa Vegana, 407 Norte. Peraí,
fala mais devagar.
É que a gente já falou, quando você tinha ido ali...
A gente já falou.
Foi fazer cocô, a gente ficou aqui falando. Mas repetindo, se você não estava ouvindo, quem é de Brasília, hoje 400. Na Fazbem Casa Vegana, 407 Norte, às 5h30. Venha comer mangalas, pegar o seu autógrafo e tirar uma foto.
A Cássia estará lá tirar uma foto, que é a selfie da foto.
A selfie.
Selfie. Né? Agora selfie.
A Cássia estará lá promovendo o livro.
Quem levar pau de selfie, não tira foto.
Não.
Ah, é? É mesmo?
O Eduardo não gosta de matar a personagem, mas a Lia Arlinde, do meu livro, ela mata quase a população de Marte inteira, então...
Mas você tá dando spoiler, cara!
Rapaz, bicho,
não é spoiler, ela é a rainha de Marte, é marciana.
E daí agora ela é assassina em massa também? Matou quase toda a população do...
Não, mas isso não é spoiler.
Pessoal, pra você que chegou agora aí, tá? Você tava lá, tomando seu cafezinho, falei, o Enerdizando tá passando, ele sintonizou aí na radiofederal.com.br. Esse é o Enerdizando, o programa voltado pra cultura pop. Nós estamos falando hoje sobre lançamentos aqui com Eduardo Schlosser e Cássia Monteiro, dois grandes autores aqui do Brasil, autores brasileiros, prata da casa, estão lançando suas obras magníficas aqui, com o nosso aval, com a nossa admiração, pelo esforço. O que, que foi isso aí? Isso é um cupim que tá querendo dar alguma...
É o celular. Tá,
então nós estamos aqui promovendo os livros. Fica ligado, durante a semana a gente vai soltando mais links aí, à medida que for saindo o link das lojas onde já está sendo vendido.
No meu site tem os links, se as pessoas quiserem entrar, é cassiamonteiro.com. Cássia com K e dois S, cassiamonteiro.com.
Sem acento.
Sem acento.
cassiamonteiro.com.
É, também não é .com.br, é .com, porque no .com.br você tem que dar todos os seus dados. E eles ficam à mostra pra quem quiser.
Exatamente, CPF, Ruiz. RG, nome da mãe, onde mora, qual
endereço, telefone.
A bebida preferida.
E aí,
qual o seu...
eu fiz o internacional pra não ficar assim. E no Facebook, se quiser me encontrar, facebook.com/faleconcassia.
Uhum.
No Twitter também, @faleconcassia. E no Gmail, faleconcassia@gmail.com. Fale comigo.
A Cássia quer muito falar com vocês.
Exatamente.
Então, fala com ela. Atenda o desejo dela e entra lá nos links, acessa os links para você fazer pergunta, para você conversar com ela. Você que é autor aí e está querendo tirar alguma dúvida, você quer publicar seu livro também?
Ah, eu tenho um canal no YouTube, é o youtube.com/sobreescritos. E lá tem um vídeo, como publicar o seu livro, que eu respondo algumas perguntas mais comuns.
Você pode entrar lá, dar uma olhada, se quiser falar direto com a Cássia. Pode também. Fica conectado, fala com ela para você tirar sua dúvida. Publicar um livro hoje, já não é mais tão difícil quanto era antigamente. O problema agora, antigamente, era você ter a obra. Depois você tinha que publicar a obra. Depois da obra publicada, você tem que vender a obra.
Aí que é.
Certo? Aí é que é. Esse é um dos principais obstáculos agora. Mas, se você é persistente, perseverante, se você tem fé e você trabalha duro, você consegue.
Uhum.
Tá certo? Isso não é brincadeira. A gente tá falando sério agora. A gente geralmente leva tudo na gozação e brinca pra caramba. Mas isso é papo sério, tá? Se você é esforçado, você trabalha duro, você consegue. Não, qualquer obstáculo pode ser vencido se você seguir essa... Agora, você tem que
ralar.
Ah, eu sou desenhista. Tem que, né? Tem que botar o braço pra trabalhar. Ah, eu sou escritor. Tem que digitar. Você tem que fazer a tua parte. Não é isso?
Bom, mas agora... fica o apelo também pro pessoal pra ler mais brasileiros também. Principalmente os contemporâneos. Porque o pessoal, às vezes, não gosta de literatura brasileira. Porque o quê? O que você leu na escola? Ah, eu li O Tronco do IP com 16 anos e achei um saco. E toda a sua referência de literatura brasileira é literatura clássica.
Olha... Eu tenho muito contato com o meu público é público jovem. Então eu converso muito com eles.
Uhum.
E eu tô feliz de ver que essa geração agora mirim.
Não tá crescendo
muito. Eles estão crescendo com muito contato com o livro. Eu fico feliz com isso. Ao contrário do outro público, um pouquinho mais velho que esse que eu tenho também, que já é a galera na faixa aí dos 10 até os 16, 17 anos. Que não liga muito pra leitura, que diz que não tem muita paciência e tal. Fala, olha, acho que a receita pra você vencer isso daí é você procurar algum tema que você goste. Se você gosta de terror, se você gosta de ficção científica, se você gosta de quadrinhos, se você gosta de livro... Eu tenho 42 anos de idade e eu gosto de livro infantil. Eu leio livro infantil. Então é você procurar o que você gosta de ler e começar a ler. Isso daí não é... Isso pra mim não é desculpa, tá certo? Então isso é papo de preguiçoso, tá bom, adolescente? Para de preguiça. Se para de preguiça e começa a ler.
É, diga. Se você quer tá estudando outra língua, velho, aproveita. Compra livros naquela língua.
Sim.
Tá estudando inglês, compra livros em inglês. Tá estudando francês, compra livros em francês. Tá estudando japonês, compra livros em japonês. Tem um maravilhoso, um Musashi.
Estou estudando a língua Klingon.
Tem livro
em Klingon. Compra um dicionário Star Trek.
Exatamente.
Da língua Klingon.
É aquele negócio... Você cria um vocabulário gigantesco com a sua leitura. Se você quer escrever, você tem que ler. Se você quer desenhar, você tem que ler também. Você vai ler um gibi, você vai ver as obras de arte, você vai atrás.
O desenho é contar uma história com o desenho, então
exatamente.
Não é só fazer um desenho.
Então tudo você tem uma inspiração, transpiração, né? E você tem o seu estudo. Então, vai lá.
Mas apesar disso...
Uma coisa que você precisa saber é que não existe caminho fácil, tá certo?
Os jovens... Na verdade, o mercado de livros de juvenil é o que mais cresce.
Uhum. Exatamente.
Certo.
E vamos perguntar pro Eduardo também. Qual é o site dele? Onde é que a gente consegue... Onde é que a gente consegue saber mais sobre o Zé Gatão? Qual que é o seu site?
E outras artes, artes no geral, né?
Uhum.
É, porque eu, inclusive, eu tenho um livro que também já está pronto, mas aí, quando a gente fala livro, assim, dá impressão que é só... É de quadrinhos também, graphic novel, né? Eu ainda não sei por qual editora... Aliás, para qual editora eu vou oferecer isso, cara? Como é um livro, assim, bastante forte, eu confesso que fico cheio de dedos também, sabe? Como um gato escaldado, né? Mas então, mas não faço só animais antropomórficos, tem outras coisas também.
Uhum.
Bem, olha, eu tenho um blog que é só você chegar no Google e colocar Eduard Schlosser, que vai, que o endereço é eduardschlosserblogspot.com, alguma coisa assim, eu nunca sei direito isso.
Mas é muito fácil. Vou procurar aqui e compartilhar.
Funciona como uma espécie de diário, e em toda postagem tem uma arte, né? Deixa eu só falar uma coisa aí interessante que vocês comentaram a respeito de ler, né? Eu acho que a pessoa tem que ler tudo, tudo, de livro infantil. Eu já cheguei a ler até fotonovela e me tornei um leitor de fotonovela uma época.
Uhum. Né?
Acho que era 1976, eu trabalhei numa banca de jornal e já tinha lido todos os gibis, jornal, aí só faltava ler. A única coisa que sobrou para ler foram fotonovelas, né? Falei, bom, eu vou dar uma lida. Aí, cara, por incrível que pareça, tinha coisa muito interessante quando isso era moda, aquelas fotonovelas italianas, né, de suspense, né, romance, enfim, eu li de tudo. O Diego citou Musashi, sensacional, né? A Cássia falou a respeito dos livros clássicos brasileiros, é até interessante. É uma coisa, eu acho que a gente não tem que empurrar a garganta abaixo do jovem, porque é o Machado de Assis. É um negócio assim meio complicado. Eu me lembro que eu tive que ler o Guarani em 24 horas para fazer uma prova de literatura. Eu não tinha dinheiro para comprar o livro, fui pegar emprestado com um amigo, que ficou enrolando. Quando ele me deu o livro, eu tive só um sábado à tarde e um domingo para ler o Guarani inteiro, né? Evidentemente, eu achei o livro muito sacal. José de Alencar tem uma leitura assim meio sacal.
Senhora,
mas alguns anos depois, quando eu fui ler, por exemplo, a Viuvinha, puta, eu achei o livro ótimo, cara. Inclusive, ilustrei o livro. Eu ilustrei, acho que mais de 50 livros clássicos. Né? Então, Machado de Assis, pelo menos, é um dos maiores escritores do mundo.
Uhum.
Mas você, a pessoa começar por isso é realmente meio complicado. Né?
Então, você tem que incentivar a leitura com alguma coisa que seja mais destilada, mais simples, para o pessoal conseguir ler.
Eu comecei com aquela série do Vagalume, né?
É porque assim, uhum. É porque na época que esses livros foram escritos, era uma outra época. Você tem que levar isso em conta também. Era tudo diferente.
Agora,
mas assim,
você,
é porque
você veja só, né, professor? Por exemplo, a Cássia falou a respeito de Agatha Christie. Eu até lembro que eu, na minha adolescência, eu li dois livros que realmente, para mim, foram incríveis. Dessa autora que ela citou o caso dos 10 Negrinhos, que achei ótimo, mas é meio forçação de barra. Agora, um que tem realmente uma reviravolta assim é o Assassinato de Roger Ackroyd, né? Que inclusive foi o livro que dividiu o público da Agatha Christie. Eu não sei, eu sempre fui viciado em leitura, né? Eu digo isso, pô, pode parecer pernóstico, mas eu não consigo passar um dia sem ler alguma coisa. Mas o Don Quixote, que eu estou lendo agora, foi um livro que durante várias épocas da vida eu li o livro, achava simples, né? Eu estou mais ou menos, estou lendo agora, né? Mas estou achando ótimo. Mas todas as vezes que eu peguei, eu não conseguia passar nem da introdução do Cervantes, cara. É muito demorado, tem alguns arcaísmos, umas poesias, uns cânticos no meio. É meio cansativo, né? Então eu acho que tudo tem um tempo certo. Eu quero começar com um livro juvenil, Monteiro Lobato, eu acho imprescindível, certo? Agora,
Sim. Tem
que ler, né?
Lê Soberana e depois vai ler Senhora.
Exatamente.
É pra você pegar, exato. Até pra você. Então, assim, tem muita gente. Hoje a gente tá na era do. Também das adaptações desses grandes clássicos pra quadrinhos. Uhum. Então é a chance que. Por exemplo, na época que eu era moleque, a gente tinha que ler os livros mesmo, não tinha essas adaptações. E às vezes você. Uma adaptação dessa serve, não tem gente que é contra. Desculpa, não é porque eu sou quadrinista, não, mas eu acho que o quadrinho veio para facilitar a introdução de muitos leitores. E eu acho que essas adaptações de quadrinho, de clássicos para quadrinhos, eu sou completamente a favor.
Tem uma adaptação, inclusive, do Musashi que a gente estava falando, que foi feito em quadrinho, em mangá, que se chama Vagabond.
É o Vagabond, né? Mas olha, eu acho o seguinte, eu tenho o Vagabond até um certo número que a Conrad lançou, e acho que eles respeitaram a obra do autor, a obra original, até o número 4. Depois o cara começou a inventar coisa ali que eu acho que não tinha necessidade não. Então pra mim ficou como se fosse a história do Musashi, mas uma outra versão, né? Mas a que fica pra mim é o livro tradicional, né? É um cara, inclusive, conhecidamente um samurai que nunca perdeu um duelo, né? E no mangá não é assim.
Cássio Monteiro, me diz uma coisa, o que você tá lendo agora?
Rapaz, só queria falar uma coisa antes de falar isso. É que tem essas adaptações, por exemplo, a Orgulho, Preconceito e Zumbis. Que
mantém. Eu lembrei disso agora, tu acredita?
A história é a mesma, só que eles adicionam zumbis. Soberana não é isso, tá? É uma história nova, inspirada em Senhora. Na segunda parte do livro começa a trama de Senhora.
Tá bom.
Mas é uma história nova. E o que eu tô lendo agora é O Temor do Sábio, do Patrick Rothfuss, que é o autor do Nome do Vento, que eu amo de paixão. É muito
bom. É o que você tá lendo agora.
É.
Tá certo. Eduardo, o que você tá lendo agora?
Oi.
O que você tá lendo agora?
Eu tô lendo três livros ao mesmo tempo, né? Tô lendo Don Quixote, tô lendo O Falcão Maltês, do Dashiell Hammett, que também é um livro que eu... É porque eu tinha olhado pra minha biblioteca e falo, pô, você já leu tudo isso? Eu falei, não, já li a metade. A outra metade eu vou ler quando tiver um tempinho. O tempo tá ficando cada vez mais curto, né? Eu pensei que teria mais tempo à medida que fosse ficando velho, estou com 52 anos. Então, mas não é exatamente o contrário. Tenho cada vez menos tempo, né? Até a pessoa falou, pô, você vai parar de fazer os HQ? Eu falei, vou, por dois motivos. Já não tenho a mesma motivação. É muito difícil de publicar. E faço tudo sozinho, não tenho arte finalista. Então, não tenho mais pique para sagas longas, eu não tenho mais tempo. Eu se faço um quadrinho, uma página de alguma coisa para minha autossatisfação no dia, é sempre esboço, eu nunca consigo ir muito adiante, não. Né? Mas aí, então, eu peguei esse livro velho da minha estante, que eu nunca li, O Falcão Maltês, estou lendo esse. E fico dando uma sapeada num conto de Lovecraft, que isso eu tô sempre relendo, cara, que o Edgar Allan Poe, eu acho fantástico, eu nunca deixo de ler isso, ou algum conto do Bukowski, né? Isso que eu tô lendo. Né?
Ok.
Lovecraft é dodói!
Nosso tempo tá chegando no final aí, né? A gente tem 5 minutinhos que a gente tem que fazer aí o popcorn break. 10? 10? Sério?
10 minutinhos.
Bom, então vamos lá. Antes da gente ir então para esse bloco final, vamos pegar esses 5 minutos agora para a gente falar para vocês, nossos autores, para a gente também fazer o nosso jabá. Inclusive, deixa eu começar, inclusive. Pessoal, é o seguinte, já lançamos aí os nossos links aqui na fanpage. Tá, a fanpage lá. Da rádio também, já está tudo lançado aí, precisa dar uma conferida. Confere na minha loja lá, loja.nestabloramos.com.br. As minhas obras estão quase todas lá, em livro físico e e-books também. Em formato de quadrinho, livro para colorir, tem material de excelente qualidade. Tá lá, dá uma olhadinha. O nosso também aqui, dá uma olhada no nosso. Não esqueça de conferir o nosso Nerdcast no baconzitos.com para você ficar por dentro de todos os programas que a gente já fez até o momento. Aliás, com exceção de alguns que realmente se
perderam. Tem alguns que foram pra Zona Fantasma.
Zona Fantasma.
Alguns eu consegui resgatar, mas.
Mas eu diria que. Tá quase tudo lá.
Tá
99.99999. Tá lá. Acesse aí no baconzitos.com. Tá lá o nosso podcast. Dá uma olhadinha. É só você escolher o tema.
Sempre tem
que vai ter lá.
Sempre tem episódio novo na segunda-feira de noite.
Isso. Já estamos com o último. Agora foi da última Comic Con. Coberta pelo Nerdizando. Baconzitos tá em Londres. Cobriu a Comic Con pra gente, a MCM. Já tá aí no nosso podcast disponível, dá uma olhadinha, isso. Confere lá as nossas matérias, releases, quadrinhos no site também, nerdizando.com.br. Tá certo? Confere também, você já tá no site da Rádio Federal. Aproveita aí para você conhecer também os outros programas que vão lá. A Rádio Federal com um leque de programas sensacional. É só você escolher o que você quer ouvir. Se você quer programa de cultura pop, tem. Se você quer programa de jornalismo, tem.
Tem
se você
tanto... quiser
programa de esporte, tem. De tem samba, tem. Tanto... sertanejo, tem.
Tanto programa de tanta coisa diferente que a Rádio Federal ganhou o programa, o prêmio de convergência. Exatamente. A rádio que tem fala de tudo.
Tá sabendo disso, o Plínio Perru?
Sim, claro. A nossa
que querida... a Rádio Federal é rádio premiada?
A nossa querida Rádio Federal foi considerada melhor web rádio no Prêmio Convergência, dos Profissionais da Música. Escuta aí.
quer saber? Desculpa. Quer saber mais? Desculpa aí, tá bom? Uhum. Quer saber mais? Então fica ligado na gente aí, entra aí no site da Rádio Federal, você já tá nele aí. Dá uma explorada, dá uma navegada pra você conhecer os programas, pra você conhecer o motivo do prêmio.
Uhum.
Que são os nozes. Não só energizando, mas todos os programas da Rádio Federal, tá certo? E é isso daí. Então, pessoal, já vamos soltar aqui o link pro blog do Eduardo Schloss, pra você acompanhar o trabalho dele também.
Já tá lá.
Todo tipo de arte, já tá lá. Não é só Zé Gatão, tem várias outras obras, os posts muito legais do Eduardo, onde você pode entrar, pode conversar com ele, bater um papo com ele. Se eu não me engano, é eduardoschlosser.blogspot.com.
.br,
é isso, né?
Mas se for .com, vai também.
Eduardo Schloss, se for .com, vai também, vai, né? Porque ele direciona e tal.
Uhum.
Então, pois é, vocês estão sabendo mais do que eu até.
Aí, é o Google.
É isso aí, Eduardo. É. Vamos lá. Pessoal, o que foi? Pode falar.
Não, ia te perguntar, se agora essa é só um fura-olho.
É, então agora vamos lá então pro
Popcorn Break.
Popcorn break. Então isso. Vai lá, solta lá.
Popcorn Break! Tchau, tchau!
Esse finalzinho aqui é sensacional, cara. Tchau, tchau, tchau! Tava até tomando uma cerveja quando você ouviu isso, cara. Vamos lá, então. Popcorn Break dessa semana, vocês querem...
Você tava falando do filme.
Ah, sim, cara. Ó. Bom, o Popcorn Break hoje vai ser uma banda vai ser sugestão do Baconzitos e a outra vai ser minha, porque... Nós estamos falando de um filme que eu só vi a metade, da metade pro final. Ele viu o filme todo. Então é tipo um combo, tá certo? O filme é com a Scarlett Johansson.
Muito filme, muito boa.
Se chama Sobe a Pele,
uhum.
Que é a história de uma garota morena, dos lábios bem vermelhos, que é a Scarlett Johansson. E ela tá muito gata no filme.
Uhum.
Cássio Monteiro, já... eu não vou falar aquilo não, Cássio Monteiro. Eu vou deixar como surpresa pra quem quiser assistir o filme. Vamos deixar como surpresa aí pro pessoal que vai assistir o filme hoje,
uhum.
Certo? É um filme que eu achei muito interessante. Baconzito já viu, gosta pra caramba também. O que você tem pra falar sobre esse filme, Baconzito? Eu só posso falar da segunda metade.
Bom, é um filme ficção científica, né? Sobre alienígenas no nosso planeta. E... É meio que um...
Sim, a Scarlett Johansson, ela é uma alienígena. Isso não é spoiler. Sim, isso já,
se no já trailer é já mostra isso. E... que aparentemente o alienígena ele pega o corpo da outra pessoa e se esconde embaixo da pele.
Da pele.
É isso. E assim,
nham, nham.
O alienígena no final é...
Então, cara, falando da segunda metade, que eu, assim, quando eu pude, eu fiquei esperando pra ver o alienígena e tal, e eu não dava, não, realmente eu não tava dando muita importância. Falei, vai ser um alienígena qualquer aí, vamos pintar a Scarlett Johansson de verde, sei lá, né, e vamos colocar ela ali. Mas, uhum. Cara, realmente, na hora que eu vi, eu fiquei muito impressionado.
É, ele é um filme europeu também, né?
É um filme europeu, então assim, eu gosto
outro,
filme
é uma europeu. Outra pegada, não. Sim. É... Não é, é...
Atualmente eu tô preferindo mais o cinema europeu.
Até porque Hollywood é sempre a mesma não, coisa.
É, e tá cansativo. Então eu já tenho, já de uns anos pra cá, eu tô dando mais importância pro cinema e pra séries também, séries de TV da Europa.
A qualidade das séries.
Que a qualidade é muito, muito legal. Então,
Até a qualidade de roteiro das séries tá muito superior dos filmes.
Sim. Porque o que acontece muito com aquele negócio do Hollywood, né? Eles diluem o máximo possível pra ter o maior alcance de.
Acaba
de,
que não fala pra ninguém.
Pessoas, e aí no final todo, é sempre tudo a mesma coisa.
Assim, eu fiquei impressionado, tá de parabéns.
Eu achei muito legal.
Da maquiagem desse filme, cara. Sobre a Pele. É, a maquiagem da alienígena ficou completamente diferente de tudo o que eu tinha imaginado pra ela naquele. Eu tinha imaginado o Topogígio saindo, né? Aparecendo assim, de verde, mas não, cara. Eles conseguiram fazer uma. Ficou impressionante. E eu acho que vai impressionar você também. Então, por isso a gente tá sugerindo aí o Popcorn Break de hoje. Vai ser aí Sob a Pele. É um filme de 2013. Estrelado aí pela Scarlett Johansson. Que eu acho que esse filme foi depois dos Vingadores.
Foi, acho que foi antes dela ficar grávida.
É, né? É uma ficção científica. Mas ele tem uma...
É é um pouco mais cabeça.
É um pouco mais cabeça e tal. Então, se você só quer assistir Exterminador do Futuro, você vai ter dificuldade pra entender. Você vai ter dificuldade pra entender, tá certo? Mas não é impossível, né?
Uhum.
Então fica aí a sugestão. Quer dizer alguma coisa sobre esse filme? Só isso? Então, fica aí essa sugestão.
É um filme muito boa. Noite.
É um filme muito boa. Então, muito bom. Então eu acho que vocês devem.
Ai, ai!
Eu acho que vocês devem assistir, tá certo? Aí é a nossa sugestão Popcorn Break de hoje, tá certo? Uhum. Então tá bom. E tem também aí hoje o Fura-Olho?
Eu que pergunto.
Solta aí.
Sessão Fura-Olho.
É a macumba.
Vai baixar um negócio aqui.
Então, Fura-Olho de hoje, dessa semana.
Cara, o Fura-Olho dessa semana, eu posso dizer que foi pro próprio Reddit. Ah, deu uma zica no Reddit que entrou uma nova CEO. Pra quem não conhece o Reddit, ele é um site na internet que funciona basicamente com os usuários colocando links para conteúdos na internet ao redor do mundo. E tem vários subreddits que são quebrados por conteúdo, tema, né? Por temas, exatamente. Então você tem lá de quadrinho, você tem a parte de. Tem um subreddit do Brasil, você tem um subreddit da Marvel Studios, tem outro da Marvel Quadrinhos e etc. e tal. E o que aconteceu é. Uma das coisas que o Reddit é mais famoso é pelo Pergunte-me Qualquer Coisa. Que as pessoas famosas vão. Até o Barack Obama foi lá e fez um Pergunte-me Qualquer Coisa e ficou aberto com. Pra respondendo perguntas de qualquer pessoa da internet que fosse lá e perguntasse. Entendeu? E o que aconteceu? Por algum motivo não divulgado, eles demitiram uma funcionária, que era a funcionária que trabalhava com esses Pergunte-me Qualquer Coisa. Porque depois foi revelado porque ela não concordava com a metodologia que eles estão querendo fazer agora do Pergunte-me Qualquer Coisa para ganhar mais dinheiro em cima disso. Ela foi demitida e ela era quem tocava o negócio. Ela que sentava com as celebridades, fazia um meio de campo. Ela que fazia tudo bonitinho ali. Neguinho limou ela. E, no final, todos os moderadores de vários subreddits começaram a bloquear os subreddits, tornar privado. Literalmente falando, ó, só quem pode acessar aqui agora são uma lista X e
isso
leva o tráfego lá pro pé. Então, o Fura-Olho vai pra CEO do Reddit.
Reddit.
Pra... Faça as coisas, baby.
Tu tem o nome aí do responsável?
O sobrenome dela é Pau.
Aqui a gente dá nome aos bois.
O sobrenome dela é Pau.
Pau.
Uhum. Ela é oriental. Eu não sei de onde que é.
Pau.
Chinês, japonês.
Pau. Nem a pau que a gente vai gostar disso que você tá fazendo aí, hein?
Uhum.
Hoje em dia a demanda por esse serviço é muito grande. Tá cada vez maior. Então, e a exigência do povo também ser bem atendido também tá maior, gente. Isso aí não vai descer, isso não vai estabilizar, isso não vai parar, isso vai continuar subindo.
É, o nome dela.
As pessoas querem ser bem atendidos, querem, né? Então, não adianta, ainda mais esses serviços grandões, o pessoal não vai tolerar
isso. Inclusive, os próprios usuários do Reddit estão revoltados. Porque os moderadores são usuários, que não recebem nada pra isso, só ficam lá moderando e tirando, separando o joio do trigo, né? Tirando o lixo, os spams, as trollagem. Então, a CEO dela, do Reddit, se chama Ellen Pau.
Pau.
Que, nesse exato momento, tem muita gente, vários usuários, já mais de acho que são mais de 70 mil usuários, que assinaram uma petição pra ela sair.
Nossa,
literalmente, uau. Pede pra sair. O negócio tá pegando fogo.
Pede pra sair, estilo
pra ela.
Nascimento, assim. Pede pra sair. Pede pra sair.
Já tá rolando petição online pra sair.
Mil, né?
Pessoal, mas a desculpa acabou. Fica aí com o nosso Fura-Olho, refletindo. com o nosso também, o nosso aí, o Popcorn Break. Eu quero agradecer a presença da Cássia Monteiro.
Deixa eu só falar uma coisinha.
Tá lançando o livro hoje.
É, quem comprar o livro hoje, lá no lançamento, tem 10% de desconto no sanduíche, qualquer sanduíche.
Opa, é? Aí você quer o bocão, aparece lá pra fazer uma boquinha e também comprar o livro da Cássia, tá certo?
Uhum.
Eduardo, valeu, obrigadão, cara. Quer deixar algum recado aí?
Rapidinho. É, é o seguinte, então, o personagem Zé da Tão, ele tem 5 livros até agora, tá? Tem o primeiro, independente, lançado por mim mesmo. Tem o segundo, lançado pela editora Via Letra, chamado Crônica do Tempo Perdido, um livro já esgotado. Tem uma edição especial feita pela Turma da Pada, aqui de Pernambuco, tá? Mas essa foi uma edição mais limitada ainda também, já não existe mais. Até porque parece que a Pada hoje, não sei como é que está a situação do grupo lá, mas parece que já não existe mais. Né? E tem esses dois últimos da Devir, Memento Mori e o mais recente lançamento, que é o Daqui para a Eternidade. É... essa última aventura apresenta em camadas, então tem alguma coisa de ficção científica, de suspense, de terror, é, muita ação, algum romance e bastante filosofia barata. Eu acho que a turma pode gostar, ok?
Tá certo.
Mas eu agradeço aí a oportunidade, um abraço a todos.
Valeu, Eduardo. Obrigadão, tá? Cara. Um abraço para você. Só atualizando aí a informação do Eduardo, o Grupo Pada existe, ainda existe sim, eles estão se preparando para voltar com novas publicações, tá certo? E é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado pela participação de todo mundo. Plínio Perru, valeu, muito obrigado. Cássia Monteiro, valeu. Eduardo
Chico,
valeu. Baconzitos, energizante boy, tá aqui conosco sempre.
Valeu,
sempre
valeu, Neto.
Juntos, valeu, o Neto também tá aqui sempre conosco. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, uma excelente semana para vocês e até a próxima semana. Fui.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.